gastronomia. Deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, amigo, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou Rosana Zhao e estou aqui para dividir com você informações sobre a cultura gastronômica da China e de outros lugares do mundo. Na semana passada, ouvimos a primeira parte da entrevista com Vilmar Costa Silva, conhecido como Ceará. Ele é o cozinheiro do restaurante Alameda em Beijing, capital chinesa. O restaurante Alameda, premiado pelo 3º ano consecutivo como o melhor de Beijing. Além de restaurante do ano, o Alameda, que se situa no centro da capital chinesa, junto da zona das embaixadas, venceu ainda os prêmios de melhor almoço, melhor serviço, melhor bife, melhor relação qualidade-preço e o melhor restaurante para namorar. O nosso entrevistado, Ceará, está na China há 15 anos e já conhece bem sobre a cultura chinesa. Na semana passada, Ceará apresentou para nós a situação geral do restaurante Alameda. Nesta edição do programa, ele vai compartilhar conosco suas experiências interessantes sobre a culinária. Acompanhe!
Ceará, esse ano, olha só, nós estamos falando de pessoas que frequentaram e continuarão a frequentar esse restaurante. E esse ano é um ano muito especial porque o Brasil e a China comemoram 40 anos de relações diplomáticas. Na verdade, as relações entre Brasil e China são muito mais antigas do que esses 40 anos. Mas as relações oficiais, diplomáticas, são comemoradas este ano, que é o 40º dessa boa relação Brasil-China. Eu queria saber de você, se você fosse convidado para fazer o buffet de comemoração desse aniversário em um evento oficial, né? O que, que vem à sua cabeça que você já sabe que agrada tanto chineses quanto brasileiros?
Pergunta bem difícil. Porque é o seguinte, um prato para uma comemoração dessa de 40 anos entre a China e o Brasil.
Pelo menos dois, Ceará, que você acha que não poderiam faltar na comemoração.
Que aí que está a escolha. Isso eu tenho que falar o que eu levaria caso eu fosse convidado?
O que você sugeriria como organizador do evento na área da gastronomia? O que você sugeriria? Você sabe que agrada... Você sabe, Ceará, o que agrada os chineses e brasileiros, porque você tem muitos anos de experiência aqui. É só você puxar na memória o que os chineses gostam.
Eu não levaria nenhum prato, mas levaria um tipo de salgado, vamos supor.
Sim. Sua sugestão seria...
Seria salgado. Seria uns aperitivos...
Petiscos. Desculpa. Então, você sugeriria o quê? Croquete de camarão, croquete de bacalhau, coxinha de frango, empadinha?
Olha, isso é o salgado seria isso que você acabou de falar. Que isso já somente coxinha é um petisco muito. Muito bom, acompanha qualquer...
O Nelson, que é o nosso amigo uruguai, está também lembrando aqui que tem as bebidas, né? As bebidas também são importantes nesse evento. Mas os salgadinhos, quer dizer, você oferece esses salgadinhos aqui na Alameda?
Existe.
Tá, então quais são os que você oferece? Porque,
esses
com certeza você ofereceria também no evento. Conta pra gente o salgadinho e o recheio desse salgadinho.
Nós tem croquete de camarão, croquete de carne, temos coxinha, é feito de frango e tal. E temos bolinha de queijo, que também faz aqui, a gente trabalha com, seria um salgado seria o prato ideal, porque acompanha bem com qualquer bebida.
E o pão de queijo, será? Você também sugeriria?
Pão de queijo também, com certeza. E é o Não é falando, não vou falar nada, ficar quieto. O melhor é o melhor da cidade.
O seu pão de queijo, quer dizer, você mesmo pega e faz. Agora é o seguinte, tem um detalhe importantíssimo. Para fazer o pão de queijo...
Daqui a pouco mandar trazer um pão de queijo.
Pra, olha, que maravilha. É por isso que é bom, viu, a gente mexer, trabalhar com gastronomia. É, eu queria saber o seguinte, existe um polvilho que é um pozinho branco feito de... Da mandioca?
Mandioca.
Pois é, o polvilho é feito, é um pó extraído de uma raiz chamada mandioca, lá no Brasil. E existem pelo menos dois tipos de polvilho, será, ou mais? Tem o doce e tem o azedo. Polvilho. Você compra polvilho aqui na China?
Olha, o nosso polvilho tem, eu acho que tem dois tipos. Não conheço o outro, mas... Nosso polvilho é azedo.
Sim, é o próprio pão de queijo.
Você
compra ele aqui, será? É difícil? É
não,
fácil?
Mas tem fornecedor que...
De Brasil?
Não, aqui é comprado chinês, é importado.
O sul da China produz mandioca, aqui eu estou sabendo disso. É
vem,
de lá que vem?
A pessoa entrega para nós. Entrega para nós, fornecedor. Sim.
Aprenda pratos chineses e experimente sabores milenares. Todos os domingos, receitas feitas especialmente para você no programa Gastronomia.
Bom, seguindo no evento comemorativo dos 40 anos de amizade Brasil-China, o nosso evento fictício, claro que você sugeriria alguma bebida, algum aperitivo de entrada, o que, que você tem certeza que agrada aos chineses? Com a sua experiência de quase 10 anos, né, trabalhando
Olha,
com isso.
Bebida é uma coisa simples, é caipirinha e o chinês que frequenta o nosso restaurante toma caipirinha também.
Aliás, eu falei quase 10 anos, mas não é isso, é bem mais, né? Você está trabalhando com cozinha aqui
não,
na China?
Não, eu tô... Não.
Há quanto tempo exatamente?
Aqui na Alameda, aqui já. Alameda já tem.
No Alameda tem 7 anos.
9 anos, vai fazer
9
anos.
Então, e antes do Alameda você já trabalhava
com. Eu trabalhava com churrasco.
Com churrasco?
Não trabalho com cozinha.
Então você. Então tá certo. Tá certo.
Trabalho com...
É isso mesmo.
É,
a caipirinha.
A caipirinha.
A caipirinha que os chineses gostam vai muito mais açúcar do que a caipirinha do Brasil ou não?
Não,
é. Não. Tudo, vai muito gelo?
Não, tudo igual. E ninguém...
Bom, para quem não sabe, gente, caipirinha é uma bebida feita com uma bebida, né, como base, uma bebida chamada aguardente, que é feita pela destilação da cana-de-açúcar. Então você produz uma bebida alcoólica que chama aguardente, mas também conhecida no Brasil como pinga ou cachaça. Essa cachaça você usa como base. E mistura com o que será para fazer a caipirinha?
Gelo, limão, que já está machucado,
limão,
e açúcar.
E açúcar, dá uma mexidinha ali para o açúcar derreter.
O gelo já está picado, é o cheiro já, como é que chama, picado. O cheiro já cortado na máquina, já vai.
E como a caipirinha, será? A gente sabe que é muito doce, né? É muito sorrateira, é muito... discreta, ela vai entrando no paladar, vai entrando, daqui a pouco você bebeu 3 caipirinhas e não viu. E eu já vi pessoas da Ásia, já uma vez a gente ofereceu lá no Brasil, inclusive eram meninas estudantes lá da Universidade de Brasília, e elas ficaram vermelhinhas assim, mas adoraram a caipirinha, tomaram 2, 3. E adoraram. Ela é meio perigosinha, né?
Começamos os chineses.
Tem que tomar cuidado.
Se tomar 2 dessa aí, 2, 3 já fica todo vermelho. Tanto os homens como as mulheres, né? Mas é muito boa a caipirinha. Somente aqui da Alameda, né?
Eu quero chamar aqui a entrevista a Rosana Zhao, que é a responsável pelo programa Gastronomia, e que gentilmente me ofereceu os microfones para falar com uma pessoa que eu considero não um chefe, não um colega, não um brasileiro, mas um irmão, um amigo que a gente tem aqui em Beijing. Rosana, nesses 40 anos de amizade, Brasil, China, é claro que toda festa, em todas as culturas, há uma celebração que é ornamentada sempre com comida. Todas as festas têm que ter comida. E você, Rosana, que já passou uma temporada no Rio Grande do Sul e é chinesa. O que te marcou mais na cozinha brasileira?
Eu, quando estava no Brasil, os meus amigos brasileiros sempre convidaram para casas suas para provar churrasco juntos.
E eram pessoas do Rio Grande do Sul, né?
Sim, do Rio Grande do Sul.
Rio Grande do Sul é prodigioso em churrasco.
Rio Grande do Sul, eu acho, é a terra do churrasco, né?
Sim, conhecidíssima como churrasco. Inclusive, o estado do Rio Grande do Sul faz fronteira com dois países ali, o Uruguai e a Argentina.
Sim.
Nós temos aqui ao nosso lado o seu Nelson, que é um fotógrafo muito experiente, já foi fotógrafo da Folha de São Paulo, ou Estado de São Paulo, Nelson?
Folha
de São Paulo. E ele sabe muito bem que essa tradição do churrasco também é muito presente no Uruguai. E então, Rosana, para você, o churrasco foi aquilo que mais te marcou. E você gostou mesmo do churrasco?
Gostei muito. Mas...
do churrasco de quê? Porque eles fazem de carneiro e também fazem de boi.
De boi,
e
sim.
Fazem aquele churrasco com a costela inteira do boi, chamado costelão. Ah. Eles enterram o espeto no chão e fazem uma fogueira em volta. Você experimentou isso lá?
Sim, também quando... comemos o churrasco sempre acompanhada com um tipo de salada de batata.
Salada de batata? Batata
sim.
Cozida ou assada?
Acho que...
com maionese ou sem maionese?
Cozida.
Cozida.
É muito, muito deliciosa. Eu gostei muito.
Que bom, que riqueza, hein, Sara?
Experimentou chimarrão?
Chimarrão.
Ah,
é uma bebida...
sim, sim.
É um chá amargo, amargo, amargo.
Tem um sabor um pouco amargo.
Sim.
Mas acho que faz muito.
Você está sendo muito,
saúde, um, né?
Muito boazinha. Não é pouco amargo, né? É muito amargo. Eu, por exemplo, não consigo tomar. E as pessoas ficam impressionadas porque eu coloco pelo menos 3 saquinhos ou 4 de açúcar num café expresso. Eu não consigo tomar nada amargo. Meu estômago, meu paladar não aceita. A não ser giló, né, Sara? Que a gente faz. Giló, não sei se tem giló na China. Mas a gente faz ele em rodelas e passa ele na chapa e a gente come.
É... sim.
A gente encontra giló na China?
É difícil encontrar. Porque a ave a gente já é fácil de encontrar. O giló,
sabe que o Li Xiaoyu, conselheiro de imprensa da Embaixada da China, foi a alguns restaurantes comigo lá no Brasil e ele colocava quiabo no prato como se fosse um típico goiano. E eu disse... Li Xiaoyu, você lá na China, vocês comem quiabo? Ele disse, sim, lá também tem quiabo. Agora, a forma de fazer pode dar dois tipos de textura para o quiabo. Ou o quiabo tem aquela porque quiabo em língua indígena quer dizer viscoso, pegajoso. É aquilo que o pessoal também chama de baba.
É.
Né? É, parece uma geleia, gelatina assim. Então, o quiabo pode ser feito com baba, ali, cozido com abóbora, ou você pode cortar ele assim, na vertical, ao meio, e colocar só um pouquinho de manteiga de leite e deixar ele na frigideira, deixar ele fritinho, tostadinho, que ele fica sem baba.
É aqui nós solta ele na chapa.
Na chapa, ele fica sem aquele visco, aquele...
põe uma manteiga, aquela, pouquinho
aquela
de manteiga e
consistência viscosa,
um pouquinho,
né?
De sal, pimentinha, grelhado, fica...
Inclusive,
para quem gosta de comer, né?
Os chineses estão acostumados.
Você gosta de comer?
Com o quiabo feito dessa forma, Sérgio?
Só nós já. Nós, semana passada nós tínhamos. Vai apanhado com o prato, né? Vai o apanhamento.
Sim, sim, sim.
Só,
claro.
um vegetal diferente do legume que está soltando com o prato.
Mas o chinês come o quiabo dessa forma? Aqui na China, não.
Não. Eles não comem quiabo dessa forma. No meio vão cozinhar, vão...
com água e tal, aí mistura com outras coisas e...
macarrão, com miojo, mas como aqui na Alameda, grelhado.
Esse grelhado é fantástico, é muito gostoso.
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu.
Bom, o nosso programa de hoje fica por aqui. Eu sou Rosana Tchau e muito obrigada pela sua companhia. Voltamos na próxima semana para continuar a entrevista com Vilmar Costa Silva, conhecido como Ceará, cozinheiro do restaurante Alameda em Beijing. Não perca! Abraços, tchau, tchau!